Ratos, ratos.
Uma voz do além parecia Tiago Ribeiro.
Aos bichos.
Vamos todos morrer com Hugo van der Ding.
Que é isso?
Que é isto?
O que é que está a passar?
Não sei o que está a acontecer. Não fui eu que escolhi isto. Uau.
Calem-se.
E há, de facto, a place for us, no caso, no Panteão dos Grandes, porque neste dia, em 1990, morria em Manhattan aos 72 anos.
Tão novo!
O enorme maestro e compositor Leonard Bernstein. Leonard, ou Lenny, como lhe chamavam, Bernstein à americana, ou Bernstein à europeia, que era a forma que ele preferia ser chamado, nasceu em Lawrence, nos arredores de Boston, em 1918, numa família de judeus ucranianos, que é um judeus que há, que são da Ucrânia. A sua paixão pela música começa muito cedo, mas vai contra a vontade do pai, que queria que o filho seguisse as suas pisadas no negócio dos produtos para o cabelo. Imaginem o que ele teria sido a vender shampoos, dois em um, para a caspa
e amaciadora.
E amaciador, dois em um. Tinha-se perdido um dos homens mais geniais do século XX. O pai até se recusa a pagar-lhe as aulas de piano. Vejam lá a raça do homem, pá. Mas como ele desde miúdo dizia: por favor, pai, quero umas aulas de piano. E eu: não quero aulas de piano, vai buscar o chapéu. Bom, mas a natureza das pessoas tem uma força indomável e o Leonard acaba por estudar música em Harvard, onde, claro, se destaca com as mais altas distinções. Depois de uma breve carreira como pianista prodígio, o seu salto para a fama acontece com apenas 25 anos, quando ele é chamado às pressas, na verdade, umas horas antes, para substituir um maestro que estava doente com gripe num concerto da Filarmónica de Nova York no Carnegie Hall, em 1943. Ele, sem ensaiar, o Lenny faz da sua magia, e de tal maneira que a proeza fez as capas dos jornais do dia seguinte e ele tornou-se uma verdadeira estrela. Imaginem um concerto inteiro sem ter ensaiado uma hora que fosse.
Que coragem, que coragem.
Aos 25 anos.
Caramba.
Nos anos seguintes, para além da condução de orquestras, Bernstein vai-se também dedicar a compor um pouco de tudo, de óperas a bailados, de música de câmara a musicais, como é o caso de West Side Story, de 1957, que estamos a ouvir Somewhere, como não podíamos deixar de estar a ouvir. Por duas razões, porque está a tocar e porque é incontornável, e também porque é aquilo que vocês conhecem, em boa verdade, da obra.
Olha, e Tom Waits tem uma versão muito linda desta canção
de Cynthia Erivo, essa grande cantora da Broadway. Bom, a cantora, a carreira, aliás, do Leonard é aquilo que se sabe. Ele vai dirigir todas as principais orquestras do mundo e as suas composições valem os prémios do costume, uma pilha de Tonys, de Emmys, de Grammys, enfim. Mas o seu papel mais importante talvez tenha sido o verdadeiro talento que ele teve para contagiar o mundo com a sua paixão pela música clássica. Durante 14 anos, o seu programa de televisão Young People's Concerts levou esse estranho e desconhecido mundo da música erudita a toda a gente. Às crianças, claro, que eram o público-alvo do programa, mas também aos pais, que ficaram colados ao ecrã a descobrir que afinal a música clássica era uma coisa tão natural como a sua sede e como respirar. Isto fez dele um dos grandes comunicadores, talvez o maior comunicador e divulgador de cultura do século XX. A sua vida privada foi bastante atribulada, como só é ser das pessoas geniais. Apesar de terem sido felizes, ao que parece, ele casa-se com a mãe dos seus três filhos para esconder a sua homossexualidade no conservador mundo da música clássica, e a vida conjugal foi cheia de affairs com homens, com o conhecimento da mulher, é verdade, mas a certa altura ele decide deixá-la para viver uma história de amor. A mulher acaba por morrer durante esse curto espaço de tempo de um cancro, mas ele culpar-se-á para sempre dessa sua morte e entra então numa espiral de excessos, drogas, álcool, etc., que não lhe fazem nada bem à saúde, e é no meio desse turbilhão que ele anuncia o final da sua carreira como maestro e morre de um ataque cardíaco fulminante cinco dias depois. Não vamos julgar aqui o homem pela sua vida privada, que isso é pequenino, julguemo-lo pela sua vida pública. Leonard Bernstein foi um incansável, para além de tudo isto, um incansável ativista pelos direitos humanos em todas as causas importantes. A guerra do Vietnã, o desarmamento nuclear, a luta contra a SIDA no auge da epidemia, ganhou importantes somas de dinheiro. dinheiro e também pelos direitos dos negros, das mulheres, enfim, onde houvesse uma causa justa, lá ele estava na primeira fila, emprestando o seu enorme prestígio. Como é que se condensa a vida deste homem em 5 minutos? Eu vou dizer um clichê, que é: os grandes não morrem. Mas, no caso em apreço, eu acho que não é um exagero. Ele vai continuar a viver nas incontáveis obras que deixou e nas horas e horas de gravações dos concertos que dirigiu. E daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, daqui a 300 anos, o seu nome vai continuar a ser lembrado como um dos maiores maestros de sempre e como uma pessoa com o coração do lado certo, que é tão ou mais importante. O genial Leonard Bernstein morreu faz hoje 30 anos.
Que maravilha, que maravilha.
Olha, mas eu não sou, por acaso, eu não sou a única a gostar muito dele. Sabiam?
Não.
Pois eu vou, posso contar aqui
claro.
Um segredo.
Conta-me lá.
O Leonard Bernstein, ou Bernstein, como eu gostava de ser chamado, é um dos ídolos do, talvez do nosso futuro Leonard Bernstein português, o Martim Sousa Tavares, o maestro Martim Sousa Tavares, e eu pedi-lhe que ele descrevesse, umas breves palavras, a importância que este enorme mestre teve para ele. Vamos ouvir.
Martim.
O Leonard Bernstein, Lenny, para os amigos e para aqueles que gostam dele, é daquelas pessoas que, se não tivessem existido, provavelmente eu não era quem sou. E eu ainda não sou ninguém, mas tudo aquilo que posso vir a ser é já devido, a priori, ao Bernstein. Em primeiro lugar, enquanto músico, maestro inexcedível, compositor, pianista, etc. Mas enquanto comunicador na área da música clássica, o Bernstein é simplesmente o pai de nós todos. E, portanto, quem quer que se atreva a trabalhar com comunicação em música clássica não pode ignorar este homem. Mas falar de Bernstein é também falar do cidadão, do homem que, em todas as causas, dos anos 50 até aos anos 90, escolheu sempre o lado certo da história, e isto não é fácil para uma pessoa que foi interventiva em todas as questões que possamos imaginar. E, portanto, Bernstein é daquelas pessoas que são realmente maiores do que a vida, em que a vida se mistura com a obra, que se mistura com as crenças do homem, do cidadão, do ser humano. Por isso, se calhar hoje faz anos que morreu Bernstein, mas, na verdade, Bernstein nunca morreu. Viva Bernstein!
Uau, uau, uau.
Bonito,
uau.
Bravo.
Que bonitas declarações. Martim Sousa Tavares a falar aqui sobre o digníssimo morto de hoje da edição de Vamos Todos Morrer.